E nós vamos dando bom dia também ao deputado Zanquim, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que já está conosco, conversamos todas as terças por aqui. Seja bem-vindo, deputado Zanquim, bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia, Taliani, um abraço aí para todos os ouvintes, todos os amigos de Marau que estão acompanhando o programa.
Bom dia, deputado. Gostaria de perguntar, começar falando, né, sobre a visita que recebemos aqui em Marau da presidente do Tribunal de Justiça na última sexta-feira. Como que foi esse momento? O que, que aconteceu por aqui? Se você puder comentar um pouco com a gente também.
Claro, foi muito importante a visita da presidente do Tribunal de Justiça do Estado e da última conversa que tivemos na sede do Tribunal. E foi convidada para visitar a cidade e ela aceitou esse convite e foi na última sexta-feira, né, na prefeitura, depois esteve no fórum, né, reunido com os serventuários da justiça e demais membros do poder judiciário. Foi muito bom porque tem esse pleito da comarca de elevação da entrância e foi acompanhada a presidente do Tribunal de Justiça com o corregedor, né, o desembargador Conte e outros desembargadores conhecerem in loco a situação da comarca de Marau. Ela ficou impressionada com a cidade, né, nunca tinha ido, esteve uma vez alguns anos atrás e depois não tinha mais estado na nossa cidade, e além da boa impressão da cidade, o trabalho feito no fórum, né, comprovou de que Marau, a comarca, merece sim ser atendido esse pleito de elevação de entrância. Então, acho que foi muito positiva a visita da presidente do Tribunal de Justiça, e nós também gostamos de recebê-la, né? O prefeito recebeu no gabinete e nós acompanhamos essa visita, e acho que é muito importante para a comarca de Marau, para o município de Marau, ter essa elevação de entrância, porque vai melhorar os serviços do judiciário para a população.
Presidente, na semana passada, aqui na nossa conversa, falaste, né, de uma reunião que teria com o ministro Paulo Pimenta também para tratar aí de projetos como, por exemplo, o Cresce RS. A gente gostaria de saber como foi esse momento, pode ser?
Claro. Ana Lúcia, foi uma boa conversa em Brasília, no Palácio do Planalto, com o ministro das Comunicações, Paulo Pimenta, e junto conosco estava o ex-presidente aqui da Assembleia, o deputado Valdeci Oliveira, que é da mesma cidade do ministro e faz dobradinha. Então, nós buscamos, inclusive, fazer esta agenda com a presença também do deputado Valdeci. E o que é que nos motivou a ida a Brasília? Primeiro, nós temos aqui um projeto dentro da Assembleia, chamado Cresce RS, onde nós vamos monitorando todas as obras que são de competência do governo do Estado e de competência do governo federal. E esse monitoramento, ele se dá para que exatamente as obras não fiquem paradas e que ninguém saiba o porquê que parou, né? Então, a cada período aí de alguns meses, nós nos reunimos aqui e fazemos, então, a análise de cada um dos projetos. Então, o objetivo é dar ciência ao ministro de que nós, na Assembleia, temos esse projeto, e isso inclui as obras do governo federal. Mas, no dia anterior, o governador esteve em Brasília e teve, inclusive, repercussão na imprensa com a garantia por parte do governo federal de uma série de investimentos aqui para o Estado, né? A conclusão da 116, a conclusão da nova ponte do Guaíba, ampliação da rodovia do Parque, construção da ponte lá na fronteira com Uruguaiana, enfim, uma série de obras que nós entendemos importantes e que devam ocorrer, né? Não pode ser anunciado e não acontecer. Mas o que nos chamou a atenção é que na nossa região, a metade norte do estado, não teve nenhum anúncio, nenhuma obra que estivesse ali elencada naquele rol de investimentos do governo federal. Então nós aproveitamos essa ida e protocolei no gabinete do ministro, entreguei a ele um ofício mencionando no mínimo três obras para a nossa região. Uma delas, Ana Lúcia, é a pavimentação da Transbrasiliana, que é uma estrada que vai de Erechim até Passo Fundo, de 68 quilômetros, e a Transbrasiliana é uma rodovia federal que corta o país, e só tem 60 quilômetros, que é exatamente entre Erechim e Passo Fundo, que ela está em paralela com a 153, que não está pavimentada, e é uma luta de há muitos anos da região pelo asfaltamento da Transbrasiliana. Então, coloquei ali no ofício que o governo federal inclua nas obras prioritárias para o Rio Grande do Sul a pavimentação da Transbrasiliana. Uma outra importante obra, e o deputado Luciano Azevedo também tem um trabalho muito forte nesse sentido, que é a duplicação da BR-285 no trecho urbano que vai do Trevo da Universidade de Passo Fundo até a RS-324, lá na saída para Carazinho. São 11 quilômetros da BR-285, que passa aí por dentro de Passo Fundo, né, na sequência aí da Perimetral Leste, e que precisa de duplicação, porque o movimento é muito grande. Também incluímos nesse nosso pedido ao governo federal. E um outro projeto muito importante também é a conclusão do projeto técnico, né, de engenharia para a pavimentação da BR-470, que sai lá da 285, próximo à Lagoa Vermelha, e vem até Nova Prata. Tem um trecho aí da 470, que é também uma rodovia que corta vários estados, e que não está pavimentada, é estrada de chão ainda. E aí são cerca de 70 quilômetros, é uma estrada que vai ligar a Serra Gaúcha aos campos de cima da serra. Então foram três pedidos que nós incluímos, Ana Lúcia, nesse ofício, e protocolamos e argumentamos lá para o ministro, que é importante para ser incluído nas obras prioritárias, né, na lista, né, no rol de obras prioritárias do governo federal, para contemplar a nossa região, a metade norte do estado, que são três obras que não têm um custo exorbitante, né? Para o orçamento do governo federal é perfeitamente possível contemplar essas obras, e que, se ocorrerem, que é aquilo que nós vamos lutar, vai favorecer muito para o desenvolvimento econômico da região, porque são rodovias que vão permitir o escoamento da produção, são rodovias que vão fazer a ligação entre regiões como do Alto Uruguai com o Planalto Médio, com a nossa região, com a serra e os campos de cima da serra, vai favorecer todo o trajeto no perímetro urbano de Passo Fundo também. Então, foi muito importante esta nossa audiência, o ministro foi muito receptivo e nos garantiu que vai olhar com muita atenção esses pedidos e nos prometeu, inclusive, dar um retorno, né, do atendimento ou não desses pleitos que nós apresentamos lá. Mas o importante é que a metade norte do estado nós vamos ficar atentos para que seja contemplada também pelo governo federal com obras estruturantes para favorecer, para permitir aí que nós tenhamos melhores condições nas nossas estradas, e que vai ajudar muito impulsionar o desenvolvimento da nossa economia.
Bom, nós estamos acompanhando também, já fazem alguns dias, né, toda essa situação que envolve o IP Saúde, também a paralisação de alguns profissionais, as discussões em torno do assunto também. Como que você tem acompanhado e qual alguma informação que você possa também nos trazer sobre esse assunto?
Bom, Taliane, eu não tenho participado das reuniões que o governo tem feito com os deputados a respeito deste tema. E não tenho participado deste e de nenhum outro encontro promovido pelo governo, até porque no nosso papel aqui de coordenar todo o debate, né, e intermediar toda essa tramitação de todas as matérias, eu não participo dos encontros. Então, às vezes, fico também tomando conhecimento por parte da imprensa, e é o caso esse do IP. Ontem à noite, o governo reuniu os deputados, colocou lá a proposta inicial, vai deixar um período aí para discutir melhor, ouvir as sugestões, e assim que o projeto for protocolado na Assembleia, que pelo que também tomei conhecimento vai ser no começo do mês que vem, nós vamos então fazer aqui as audiências públicas, né, receber todas as entidades, todas as partes interessadas nesse processo, que vai ter inevitavelmente elevação das alíquotas e mudança nas contribuições, exatamente pelo que o governo tem dito, que é para buscar o equilíbrio entre a receita e a despesa do Instituto. Isso deve ocorrer. Bom, se terá ainda mudanças na proposta, até onde vai a possibilidade de negociação, né, por parte do governo com os prestadores de serviços e com aqueles que contribuem com o IP, aí nós teremos que aguardar ao longo da tramitação do projeto na Assembleia. É um projeto que eu já adianto aqui que vai ser muito polêmico, vai ter muito debate, muita discussão, não tenho dúvida nenhuma, porque isso mexe com interesses, né? Interesses de quem contribui, que pode ter alíquota de contribuição elevada, interesse de quem presta serviço e quer ser melhor remunerado, interesse de outros que têm envolvimento com a atuação do Instituto de Previdência de Saúde do Estado. O IP já é um motivo de discussão desde o tempo da campanha eleitoral, e eu tenho certeza que ao longo desse semestre vai ser o assunto que vai dominar o debate na Assembleia. Então vamos aguardar o protocolo por parte do governo do projeto e a partir daí vamos então fazer toda a discussão aí com uma proposta concreta que estará tramitando na casa, e aí nós voltaremos inclusive a conversar mais sobre esse assunto.
Tá certo. Presidente, nós também acompanhamos que ontem, né, foi realizada uma reunião junto à Federação para também debater, discutir a proposta de emenda à Constituição, a PEC da reforma tributária no Congresso. Foi ontem à noite, né? Como que foi esse momento também?
Foi ontem, Ana Lúcia, onde a Federação recebeu o relator da proposta essa da proposta da reforma tributária, o deputado Agnaldo Ribeiro, e estava também um outro deputado, Mauro Benevides Filho, acompanhando o relator. E foi importante esse debate porque tem muitas dúvidas ainda a respeito de como se dará esta reforma, porque há muitos anos se fala no Brasil sobre a necessidade e o desejo de se fazer uma reforma tributária. Só que nunca avançou porque o governo federal, e não interessa aqui qual é o governo, foram vários governos de vários partidos, tem receio de perder a arrecadação. e aí acaba trancando a tramitação de qualquer proposta que trate de reforma tributária. Mas agora parece que há um desejo, tanto do governo, né, o Poder Executivo, quanto do Congresso, de se levar adiante esse tema. E gostei de ouvir ontem do deputado Agnaldo Ribeiro de que o projeto da reforma tributária ele deve ser votado até o final desse semestre, sendo que até a metade do mês que vem vai ser apresentado o relatório final e aí protocolado o projeto final e seguirá a tramitação. Parece que é esse o acordo que tem entre o próprio governo com o presidente da Câmara e Senado, né? Então, se há mesmo esse acordo, então nós vamos ter a votação durante esse primeiro semestre, porque se passar depois para o segundo semestre, já outras matérias começam a entrar na pauta, dominar o debate, e aí não sai nada mesmo. E um outro ponto importante que ele assegurou para os presentes nessa reunião de ontem na Federação Sul é de que não haverá elevação da carga tributária, o que também é um ponto muito importante, porque se você tem algum setor que terá oneração, elevação da carga tributária, tu começa a ter um trabalho de resistência, né? E contrário à reforma. E aí acaba contaminando todo o debate, e também é um dos motivos que não vai adiante um projeto desta profundidade que merece, né, ser feita uma reforma no sistema tributário nacional. Porque ao longo do tempo foi feito alguns remendos, né, de reforma, algumas alterações muito simples na legislação, mas uma mudança onde tenha unificação de tributos, tenha simplificação do sistema, que você acabe tributando no consumo e não na produção, que não haja redução de receitas nos entes federados e que não se tenha aumento da carga tributária. É uma composição que exige muito trabalho, muito diálogo e que tem que ser feita uma costura, né, muito bem dialogada, né, senão você acaba não avançando com nenhuma proposta. E parece que há esse entendimento de que agora a coisa vai. E que definitivamente, depois de tantos anos, nós teremos uma reforma tributária mais robusta, né? E que atenda aos vários interesses. Bom, vamos aguardar. Nós também temos essa expectativa. Aqui na Assembleia foi criada uma comissão especial para acompanhar esse tema e estamos, eu diria até, ansiosos no sentido de que ocorra de fato esta reforma tributária durante esse primeiro semestre e que nós não tenhamos aumento de imposto para ninguém e que o período de transição permita que se implante esse novo sistema que está sendo discutido no Brasil. Então, é essa a expectativa que nós também temos. E uma coisa, Ana Luz, para mim concluir aqui, né? Nós colocamos ontem, inclusive, na nossa manifestação muito rápida, de que nós concordamos que haja a simplificação do sistema, né, tributário nacional. Hoje tem uma vasta legislação aí que é difícil, inclusive, de compreender, né? E que não tenhamos aumento de tributos para ninguém. Acho que é esse o grande nó, né, que deve ser desatado aí nesse debate. Se você tiver a possibilidade de simplificar a legislação, né, e você não fazer qualquer elevação da carga tributária com período de transição para a implantação do novo sistema, acho que pode sim ser viabilizado esse projeto e é o que todos nós queremos.
Muito bem, deputado Vilmar Perin Zanquim, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, muito obrigada mais uma vez pela sua atenção e uma ótima semana.
Obrigado, Taliane, Ana Lúcia, pela oportunidade de falar com os amigos e amigas de Marau através do programa. Estamos sempre à disposição. Um abraço.